aos 25 anos, sistema único, vive paradoxo. É gratuito e aberto a todos, mas tem menos dinheiro do que iniciativa privada. Gasta para atender menos gente. Nós fizemos mais do que o plano privado. Em nenhum outro país é assim, segundo a OMS. Despesa estatal brasileira é um terço menor do que a média mundial. Um terço menor. Olha, nós ganhamos Salvador, Haiti, na América Latina. Para especialistas, o SUS exige mais verba. Tem que dobrar. Tem que dobrar, diz o Jatene, e é verdade. Adiante. Aí são números. São números, né? O governo, nos últimos 20 anos, começou a diminuir a sua participação, o governo federal, que é o primo rico dos entes federativos. Os estados aumentaram, os municípios aumentaram, estados e municípios não suportam mais. Tirando Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que vergonhosamente não cumprem a Constituição. 25 estados estão cumprindo. Ah, os municípios também não suportam mais. Adiante. Aí, ó, a participação. O vermelho é a União se omitindo. É a União se omitindo. É, e os estados e municípios subindo. E não melhora isso. Adiante. Aí, parece que a saúde é importante. O gasto na Previdência, olha como subiu a participação do PIB. Ó, como subiu ao longo de 1995 até 2009, 2010. Tá? E ali o verde, o nosso, é quase uma linha reta. 1,79 é a nossa participação desde 1995. Nós não conseguimos aumentar e a arrecadação como cresceu do Brasil. Adiante. Aí o Executivo precisa tomar atitude, né? Optar pela saúde e educação. Adiante. Hoje, quem leu o jornal viu que o Tesouro, uma medida provisória, fará com que o governo antecipe receitas do Itaipu de 15 bilhões de reais. O governo vai antecipar a receita do Itaipu, que Itaipu tem que repassar para o governo de 12 anos, vai antecipar a receita. A taxa Selic, que responde por 35% da dívida interna, que corrige a dívida interna, caiu substancialmente. O governo começou a pagar menos juro da dívida. Não foi para a saúde. Essa redução do juro da dívida em relação à taxa Selic, é só um terço. É, dois terços é a inflação e outros dados. Se nós olharmos a desoneração fiscal do nosso governo, Ana Bélia, não, mais do meu e do Suplicy, PT e PMDB, o ano passado desonerou a desoneração fiscal de 42 bilhões. Este ano vai passar de 50 bilhões a desoneração fiscal para montadoras, etc., 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 para melhorar a economia. A economia não reage e não tem dinheiro para a saúde. É essa visão que existe no nosso governo, senador Suplicy. E nós temos que nos indignar, não se consegue colocar. E o ministro Padilha sofre, Eu não sei como nós temos que chegar lá no núcleo do governo, lá no palácio, com o núcleo duro do governo, que passa por 4, 5 ministros. Adiante. Então, Darcy Ribeiro tem uma frase assim, a gente pode até se resignar, mas jamais perder a capacidade de indignação. Não é só no nosso governo, PT e PMDB, outros governos também, mas nos últimos anos, aumenta o custo do SUS, a inflação está chegando, algumas áreas do governo controlam a inflação, mas na nossa área da saúde a inflação é dobrada, mais do que dobrada o custo, e a remuneração não melhora, não melhora. Então passa sim por financiamento. É óbvio que gestão dá, o jogo de empurra, etc., avaliação, cobrar resultado, suspeca, porque tem que avaliar melhor, tem que cobrar resultado, trabalhar com mais meta, mas passa uma mudança de consciência do poder político brasileiro. Essa casa tem se esforçado, sim, como tem se esforçado o Congresso. Eu estou chateado com o Senado. Né? Aquela vez, há 2 anos atrás, nós não conseguimos passar os 10%. Aí o governo agiu. O governo agiu pesadamente. Mas a responsabilidade, a atitude é governamental. E isso passa pelo governo federal, principalmente estaduais e municipais. Mas o governo federal, principalmente. Muito obrigado.
Obrigada, deputado Darciso Perondi, pela valiosa colaboração, assim como os demais expositores. Eu queria também registrar a presença do doutor Tiago Farina, que representa a Oncoguia, que é uma organização não governamental que atende e trata dessas questões relacionadas à saúde pública, em especial a questão do câncer. Como sou requerente, eu peço licença ao senador Mozarildo, que já está inscrito para fazer indagações, senador Suplicy, eu gostaria de, como as questões já me impactaram suficientemente para indagar dos palestrantes, ao mesmo tempo que agradeço em nome do presidente desta comissão, o senador Valdemir Mocca, já justificada a ausência, e do senador Jaime Campos. Eu queria que a doutora Patrícia, à luz do que expuseram e cobraram em alguma medida a doutora Mayra e o doutor Jurandir, e o próprio doutor Ricardo, do Ministério Público, o que a senhora diz a respeito das cobranças que foram feitas aqui. Queria também lembrar a senhora, doutora Patrícia, de que 50% dos tratamentos ou dos procedimentos oncológicos no país são realizados pelas Santas Casas, que vem enfrentando hoje uma das mais agudas crises financeiras. O governo falou que havia uma, digamos, uma renegociação, um perdão da dívida, ou alguma coisa assim, mas ela não resolve o financiamento da continuidade. Então, eu queria saber da senhora sobre essas questões que foram levantadas aqui. Queria para o doutor Ricardo, já que o Ministério Público se envolveu tenazmente na questão da liberação e da defensoria pública se envolveu muito com a questão da liberação dessa molécula que é usada no tratamento do câncer de mama, para que ela fosse incluída no rol dos procedimentos do tratamento, que também a defensoria da mesma forma, trabalhasse para que a Anvisa libere a lenalidomida para o tratamento de outro tipo de câncer, que é o mieloma múltiplo, porque nós temos cerca de 60 mil pacientes no Brasil, e também da mesma forma que, do ponto de vista médico, é assegurado que esse medicamento tem, sim, uma eficácia na melhoria da qualidade de vida do paciente, comprovado, 80 países no mundo usam esse medicamento, e a Anvisa não liberou o medicamento para o caso específico da mieloma múltiplo. Então, eu queria primeiro ouvir a doutora Patrícia a respeito do que cobraram a doutora Mayra Kaleff, o doutor Jurandir e o próprio doutor Ricardo, da Defensoria Pública da União.
Obrigada, senadora. Vou tentar, então, dar um panorama geral das colocações feitas por todos. Eu acho que a gente primeiro precisa lembrar que, da onde parte o SUS, a gente fez uma opção em 88 por uma gestão descentralizada. Então, acho que a gente tem que sempre lembrar disso. A organização do SUS não depende só, e não estou querendo tirar a responsabilidade do Ministério da Saúde, mas não é só do Ministério da Saúde. A gente precisa trabalhar para o fortalecimento das gestões estaduais e municipais. A gente precisa compartilhar essa responsabilidade. Ela é compartilhada, já é compartilhada desde o seu início, em 88. Em relação a uma questão específica que a Mayra trouxe em relação ao sistema de informação, ele não vai ser só do sistema de informação do câncer, ele não vai ser de acesso só ao NACONS e CACONS, que são os ambulatórios, hospitais especializados no atendimento do paciente oncológico. Ele está de acesso na atenção básica e nos laboratórios. Então, quando o diagnóstico te chegar na mão de qualquer profissional de saúde nestes locais, ele já começa a contar o tempo desde que seja registrado no sistema. A gente precisa ter de onde olhar para poder fazer essa conta. Então, acho que a gente falar que só vai começar a contar quando o paciente chegar no tratamento não é um erro. Isso está colocado na lei, na portaria 876. Em relação aos outros registros de câncer, a gente aí tem que ter um esforço conjunto. E aí a gente precisa sentar com prestadores, como a senadora lembrou, com os filantrópicos e as Santas Casas, que não são maioria, um pouco menos, 50%, mas são responsáveis pelo cuidado do paciente do câncer também. E em relação ao registro hospitalar de câncer, que é obrigatório para todos os 277 complexos, e, infelizmente, a qualidade desses registros hoje ainda é muito baixa. Então, essa é uma luta de todos, não é uma luta só do Ministério da Saúde, desde os meus colegas médicos que precisam preencher direito o prontuário para a gente poder ter as informações, o gestor do serviço de saúde prestador valorizar a questão dos registros de informação, gestor municipal, estadual. Então, essa é uma questão que a gente precisa avançar, tanto no registro hospitalar quanto no registro de base populacional do câncer. Em relação à constituição dos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, todos eles são feitos baseados em evidências científicas. A Conitec é uma comissão que delega, né, e a questão da incorporação de novas tecnologias no Ministério da Saúde. Ainda não tem evidências suficientes para a incorporação do Trastuzumab para a questão do câncer avançado. Existem muitas controvérsias em relação a isso. Então, acho que a gente precisa... Não é uma questão de trazer a informação e ela está dada, é isso. Então, a gente precisa olhar as evidências com calma. Então, acho que a gente pode levar a questão novamente e reolhar a questão do uso do Trastuzumab para os estágios mais avançados, câncer metastático. Mas ele foi incorporado para a grande maioria das coisas. Acho que a gente precisa relembrar isso nesse sentido. Hoje, as evidências não são suficientes. Em relação à questão do... Não sei se passou alguma coisa, mas em relação ao financiamento da Santa Casa e dos prestadores filantrópicos, isso ainda está em debate no Ministério, não tem uma solução para trazer, mas está lá, é uma questão e a gente precisa olhar, porque a gente depende dos filantrópicos para ofertar o cuidado em várias áreas, não só na oncologia.
Aqui, doutora Patrícia, o doutor Jurandir falou também não só dessa questão relacionada à segurança das informações dos registros, que foi levantada pela doutora Mayra também, e ele levantou uma outra questão, que é a qualidade dos exames, no caso ele citou o Papa Nicolau. Nós ouvimos aqui numa audiência pública proposta por mim os laboratórios de análises clínicas, e a situação é verdadeiramente complicada no setor. Há um decréscimo de qualidade provocado também por um fator de não reajuste de tabelas do SUS para esses exames clínicos. Hemograma, R$ 4,11, e uma glicemia, R$ 1,85, há 18 anos. Então, essa também pode levar a uma situação também de comprometimento da qualidade, como relembrou aqui o doutor Jurandir, em relação ao Papa Nicolau, que é um exame preventivo para a mulher.
Tem que trazer coisas concretas, né? Mas a gente já tem uma minuta de portaria que já foi aprovada por CONAS, CONASEMS e a gente, que trata da qualificação do exame citopatológico. A gente vai pagar diferenciado os laboratórios, porque para você ter qualidade no exame citopatológico, você precisa ter volume, né? Um laboratório precisa fazer, no mínimo, 15 mil leituras de lâminas anuais. Então, um laboratório que estiver cumprindo alguns requisitos de qualidade, que vão estar descritos no anexo dessa portaria, cumprindo o volume de número de exames, ele vai ter um financiamento adequado. Então, a gente vai rever a tabela olhando aí o citopatológico. Em relação aos outros exames de patologia clínica, eu acho que a gente for olhar... Quando a gente olha o valor sozinho de 1, alguma coisa, ou 4,1, parece muito pouco. Mas esse valor, quando você é feito num laboratório de volume, na patologia clínica, que é essa, de hemograma, glicemia, a tabela, quando a gente compara com o sistema privado, ela não está defasada. A gente tem uma defasagem muito maior, por exemplo, nos exames de imagem, que é onde a gente precisa olhar. Para os exames de patologia clínica, que eu tenho volume de exame, ele não é um exame defasado. A gente tem um esforço no Ministério, tem um GT que está discutindo a questão laboratorial, eu espero que a gente consiga ter um resultado aí em breve em relação a isso.
Doutora Patrícia, eu queria saber quais são os estados e municípios que a senhora tem para contemplados com a ampliação de serviços de radioterapia. E qual é o montante de recursos que poderá estimar para a questão específica do câncer em 2013 no orçamento do Ministério?
Tá, então, em relação... A gente tem vários programas de expansão da radioterapia. O principal deles é aqueles 80 de compra centralizada. Todos os estados estão com... todas as regiões estão contempladas no plano de expansão. Eu posso demandar depois a lista dos estados, certo? Como é que está a ampliação na primeira etapa, segunda, terceira e quarta etapa até 2015. A gente ainda, além dos 80 aceleradores lineares, a gente ainda tem mais 26 convênios com prestadores para compra de acelerador linear. Então, já tem uma soma aí de 106. Posso mandar a lista depois. A questão do IRT, a gente tem que levar para a Conitec para avaliação para a gente ver a incorporação ou não. Hoje ela não está na tabela de procedimentos, aí tem toda uma questão técnica, mas isso está na agenda da gente levar esse tema para a Conitec, a questão do IMRT e IRT.
Para a senhora, finalmente, doutora Patrícia, as portarias 874 e 875, que tratam dessa questão, elas incluíram também uma deliberação desta casa que determina que, na mastectomia, havendo condições clínicas, que faça a reconstituição da mama no mesmo ato cirúrgico?
Não está incluído nessas portarias, que são portarias gerais, elas não tratam... A ideia que a gente tem, a portaria PNPCC, que é de prevenção e controle do câncer, ela olhou o câncer como um todo. A ideia é que a gente tenha linhas de cuidados específicas para os cânceres mais prevalentes. Então, a ideia é que a gente trabalhe nesse sentido.
Não é mais barato para o país, considerando o orçamento, prevenir do que remediar, doutora Patrícia?
Depende. Depende do tipo de prevenção. Essa verdade, ela é verdade na maioria das vezes, mas não em todas. Não necessariamente. O excesso, por exemplo, de exames de rastreamento, eu posso ampliar a chance da pessoa ter câncer dependendo do excesso de radiação. Então, essa máxima não é uma verdade para tudo.
Não, hoje, no caso, nós fizemos uma audiência semana passada aqui, fizemos uma audiência pública sobre saúde do homem. Tá? E o primeiro índice de doenças são as doenças cardíacas, toda ela da área cardiovascular. A segunda é câncer de, como é, do geral, considerando homens e mulheres, como a senhora apresentou aqui. E, no caso de homens, a grande questão é exatamente a falta de iniciativa do homem de fazer o exame e de não ir por falta de informação. Quer dizer, ele não vai, ele é levado, empurrado pela mulher, pela namorada, pela mãe, pela esposa, ou seja, isso é prevenção. A mamografia é prevenção. Então, nessa medida que eu digo, é mais barato fazer essa prevenção do que fazer um tratamento.
Isso que eu vou falar. A questão da mamografia, em nenhum momento eu disse câncer de mama. Estou falando que existem muitos cânceres. O câncer de próstata, por exemplo, hoje você não tem nenhuma evidência de que é mais eficiente eu fazer o PSA. Eu preferi ver o paciente no início do sintoma, eu vou fazer uma prevenção secundária de eu já ofertar tratamento ou não. Então, eu fazer um PSA sem nenhum tipo de sintoma clínico, hoje eu não tenho nenhuma evidência de que isso é melhor, porque a chance de falso positivo, eu precisar fazer uma biópsia, eu ter efeito colateral dessa biópsia, eu ter outras coisas que pode... Que isso a gente chama de prevenção quaternária, que é o excesso da medicina, é muito grande. Por isso que eu estou falando, essa máxima não é uma máxima que vale para qualquer tipo de doença.
Bom, então, só para esse ponto
Deixa
específico...
Deixa só, em relação à prevenção, o que mais mata o homem hoje é doença cardiovascular, é AVC, infarto e acidente vascular cerebral. A principal prevenção aí é a gente trabalhar a questão do tabagismo, da atividade física, da alimentação saudável. Isso, sim, é muito mais barato do que eu focar necessariamente em novas tecnologias de diagnóstico.
Bom, pelo menos a senhora concordou em parte com a minha argumentação. Eu só quero, porque a doutora Mayra pediu, e como ela trata muito com essa questão da mamografia, com a informação, a prevenção, aqui estão vitoriosas aqui, que também já se submeteram a esses tratamentos. Então, especificamente, doutora Mayra, sobre esse aspecto da prevenção.